Essa é a terceira videoaula correspondente aos conteúdos da unidade 3 do curso da disciplina de Sociologia Organizacional para o curso de Administração Pública. Eu tento, nessa aula em especial, refletir sobre alguns dos limites das abordagens que se designam como Sociologia das Organizações. E vou proceder do mesmo modo nas próximas duas videoaulas. Em todas, eu tento dialogar com o que pode ser mais específico em termos das implicações da sociologia das organizações para o caso das possibilidades de atuação em termos de administração pública. Nessas aulas, eu vou apresentar umas reflexões baseadas num artigo chamado Recuperando a ênfase na dimensão pública dos estudos organizacionais, que é um artigo de um sociólogo e cientista político francês chamado Jean-Claude Thénard. Esse artigo está disponível no material complementar da disciplina e eu recomendo fortemente a leitura deles. A administração, de um modo geral, vocês sabem, refere-se à forma como recursos ou ingressos, por exemplo, dinheiro, pessoal, materiais, se ligam aos produtos visíveis ou acabados, tais como o número de carros manufaturados, o volume de petróleo refinado. O objetivo é ou minimizar os recursos empregados para atingir determinado nível de produção, ou maximizar a produção para uma determinada quantidade de recursos alocados. Os economistas descrevem esse par como uma função de produção interna. O objetivo a atingir através da hierarquia é eficiência. As ferramentas disponíveis são técnicas e procedimentos como contabilidade, controle de custos, relações humanas, logística. O horizonte de tempo é definido convencionalmente e não é um tema de debate. Os ciclos orçamentários são em geral de um ano, a produtividade numa fábrica é medida por padrões convencionais, etc. Agora, faz sentido adotar essas medidas, esse modo de pensar tão já clássico no que diz respeito às organizações privadas para as organizações públicas? E uma pergunta um pouco mais complexa do que isso. Quando a gente fala de dimensão pública, basta entender como está formalmente vinculado ao Estado como uma questão central para definir a diferença entre o que é privado ou é público, ou é preciso avançar numa definição conceitual um pouco mais precisa do que é o propriamente público, no sentido de entender que algumas organizações de tipo jurídico privado atuam, por exemplo, em franjas ou em áreas de interesse que se assemelham à do setor público. A natureza da eficiência pública é um tema de pesquisa organizacional que permanece ainda em aberto. Produtividade, satisfação de clientes e custos são critérios, entre outros, a serem levados em consideração. Também foi defendido, bem antes de ser colocado por abordagens mais recentes, que a eficiência, como referência normativa, é por demais encarada pelo prisma do sucesso. Uma série de doutrinas de eficiência estão em operação no gerenciamento público, tais como a prevenção de falhas. Nesse caso, confiabilidade, ao invés de otimização, é o que constitui a base do ponto de partida. Redundâncias organizacionais e sobreposições de competência podem implicar uma baixa no desempenho microeconômico de equivalentes substitutos e um aumento no custo estrutural anual. Todavia, quando um acidente grave, uma catástrofe, uma convulsão ocorre, o sistema dispõe de folga e de recursos confiáveis suficientes para minimizar as consequências. À exceção de algumas pequenas diferenças de ordem legal, o Estatuto dos Funcionários, as regras de posse e de contabilidade, em geral, as agências públicas defrontam-se com contextos administrativos semelhantes aos das empresas privadas que agem no mercado. O gerenciamento interno é bem semelhante em ambos os universos. Não obstante, e isso é o que faz toda a diferença, a administração organizacional do setor público deve levar em conta uma segunda função de produção que as organizações privadas não precisam. Essa função é chamada de efetividade. Não é uma função interna à instituição, mas é uma função externa. Está inserida essa organização num tecido social de algum gênero. É, portanto, mais complexo administrar uma organização pública do que uma organização privada. A efetividade refere-se ao modo como os resultados específicos ou os produtos, bens e serviços acabados por empresas ou organizações públicas, ligados casualmente aos efeitos das políticas e aos impactos sociais que se presume esses produtos deveriam ter. Esses efeitos e impactos têm uma natureza especial quando comparados com resultados de produtos, sobretudo de empresas privadas. Não há um prazo convencional que defina quando as avaliações da atuação das organizações públicas devam ser feitas, como e segundo que indicadores. A organização pública não detém, a priori, o monopólio da definição desses critérios. Agrupamentos mais ou menos voláteis expressam opiniões não convergentes a respeito desse tema, selecionam aqueles indicadores que para eles fazem mais sentido, julgam, avaliam mais ou menos espontaneamente que impactos sociais específicos constituem um sucesso ou um fracasso de uma organização pública e se eles podem ser atribuídos a uma política específica endossada por uma instituição pública específica. Para avaliar o grau, da presença da dimensão pública, é menos importante considerar se ela é ou não uma organização estatal, ou se ela é formalmente controlada pelo Estado, do que verificar se ela enfrenta restrições na definição dos seus critérios de sucesso e de suas metas básicas, ou seja, por exemplo, se o critério de lucratividade está subordinado a uma finalidade social específica. No mesmo país, pode haver diferenças significativas entre agências públicas. Algumas operam como se fossem empresas privadas, definindo suas próprias metas e critérios de eficiência, sem ter que prestar contas de qualquer função de efetividade. Pensem, por exemplo, nos bancos públicos no Brasil. Em que medida bancos como o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal podem diminuir as suas metas de lucratividade ou se sentem à vontade para apresentar-se ao mercado não como empresas competitivas, concorrentes de grandes empresas como o Bradesco ou Itaú, ou bancos internacionais como HSBC ou Santander, e, sobretudo, como agentes, o Banco do Brasil e a Caixa, de políticas públicas ou no suporte à melhoria da qualidade de vida da população ou ao desenvolvimento sustentável do Brasil. Mesmo num ambiente competitivo como o mercado financeiro brasileiro, essas empresas, mesmo sendo públicas, acabam orientadas por perspectivas ou horizontes de ação, marcadores muito próximos dos das empresas privadas. Outras organizações públicas têm de fato que prestar contas de ambas as funções de produção. Presume-se que devam ser, de certa forma, eficientes sem deixar de ser efetivas. Como é que se alcança o equilíbrio entre essas duas funções de produção, eficiência e efetividade, e com que consequências? É o grande tema da sociologia organizacional aplicado às organizações públicas, à administração pública. As organizações públicas são organizações, como se vê, de uma natureza muito específica, porque, diferentemente de empresas, de igrejas, de associações voluntárias, elas estão encarregadas da efetividade das políticas, dessa função de produção que gera impactos sociais. Embora possa haver semelhanças entre entidades públicas e não públicas no tocante a alguns aspectos do seu modelo organizacional, a função de produção e efetividade, a qual essas entidades públicas e outros órgãos governamentais respondem, é muito específica tanto da perspectiva da ação quanto da do mandato. Ainda é necessária uma teoria das entidades governamentais que forneça um ângulo ou um arcabouço proveitoso para avaliar a dimensão pública. Analisar políticas ao mesmo tempo como processos e como conteúdos é uma maneira produtiva de acessar ou de penetrar analiticamente na pesquisa sobre organizações públicas. As lacunas no conhecimento que permanecem devem interessar a cientistas políticos, administradores públicos, a sociólogos, a pesquisadores de várias disciplinas afins. Definir a dimensão pública pelo estatuto formal da organização, ou seja, pelo seu vínculo com o Estado, permanece um critério questionável e vago. Nas sociedades modernas, os assuntos públicos estão albergados em uma enorme variedade de estatutos legais e de alcances territoriais. Por exemplo, no Brasil, organizações da sociedade civil de interesse público, ou mesmo associações de moradores, cuja atuação tem um caráter mais público do que de obediência a um interesse privado restrito. Governos em vários níveis, de pequenas comunidades urbanas até a governança das Nações Unidas, baseiam-se em conjuntos complexos, altamente diferenciados, de organizações formais que eles controlam. Não parece fácil traçar uma linha que estabeleça a separação entre público e privado, como no nível do senso comum se imagina. Desenhos institucionais híbridos e estatutos legais vagos são prática muito comum. Algumas agências públicas operam em termos próximos aos termos de mercado, por vezes até competem abertamente com setores, com empresas privadas. O Estado, às vezes, atua como um proprietário orientado para o lucro. Em vários setores, como nos setores ligados a benefícios sociais, As autoridades governamentais subcontratam mandatos de bens coletivos, alocam fundos públicos em organizações sem fins lucrativos, essas últimas obtendo a maioria de seus recursos do dinheiro de impostos e não de associações filantrópicas ou de clientes ou de usuários. Algumas entidades não governamentais, como empresas, associações ou grupos de cidadãos, têm papel importante no fornecimento de bens coletivos, com grande frequência se dispõem de mandato formal para isso. O Estado está longe de ser senhor e de ter controle exclusivo de assuntos públicos, desde a definição do que deva ser objeto de ação até o desenho e a implementação das ações em si. Presumir que o fato dessas entidades estarem submetidas a alguma autoridade do Estado ou de governo é uma característica suficiente para definir sua singularidade pode levar muitos pesquisadores a ignorar as contribuições oriundas da sociologia das organizações. Nos últimos 50 anos, o estatuto científico do setor público nos estudos organizacionais progrediu de modo notável, embora ainda haja muita pesquisa por ser feita. No final do século XX, parece que a sociologia das organizações perdeu um pouco do seu ímpeto, porque outras teorias assumiram a frente da cena acadêmica. Algumas perspectivas sociológicas clássicas, como a sociologia das organizações, foram marginalizadas por outras disciplinas ou por novos paradigmas. O tema dimensão pública foi dominado por dois paradigmas alternativos. De um lado, perspectivas inspiradas em referências de mercado e de empresas. E, de outro lado, novas versões de antigas teorias críticas ou mesmo antipositivistas. Embora, do ponto de vista ideológico, a nova administração pública gerencial e, do outro lado, as perspectivas pós-modernas, por exemplo, pouco tenham em comum, ambos os pontos de vista tendem a questionar, quando não a negar, a especificidade das organizações públicas como um construto social. A abordagem mais focada na gestão considera que os princípios de mercado e o tipo de gerenciamento de empresas privadas devem ser usados como parâmetro. Já a abordagem focada numa perspectiva crítica considera que o setor público é apenas uma faceta de uma tendência ou de desenho mais amplo que age através das sociedades, de princípios organizados indesejáveis e de processos organizadores que continuam a oprimir a humanidade, viabilizando que o capitalismo e a globalização controlem o mundo em nome dos privilégios de um número muito pequeno de grandes empresas. Em algumas versões mais extremadas, teorias críticas chegam a defender que as organizações são fenômenos ou artefatos ilusórios e não um objeto de conhecimento. Então, toda essa complexidade cerca atualmente não só a aplicação dos conhecimentos associados à sociologia organizacional à administração pública, como a própria definição do que é público e do que é privado, do que é, qual é o escopo específico do que a sociologia organizacional pode ocupar no contexto da administração pública, das organizações públicas. Então, eu recomendo, mais uma vez, a leitura do interessante artigo do Jean-Claude Tenick, recuperando a ênfase na dimensão pública dos estudos organizacionais. Até a próxima.